Uma conversa sobre arte e o resto, numa sala de museu, com Helena Mendes Pereira.
Ora, bem-vindos mais uma vez ao Auditório do RUM e ao Sala de Museu. Hoje temos uma convidada, mais uma convidada, que no caso deste podcast, em concreto, as convidadas têm vindo a ganhar face aos convidados, que nos traz um projeto muito especial, que são livros escritos para crianças, já vamos falar sobre isso, sobre temas às vezes difíceis, ou seja, também no fundo são ajudas aos pais para falarem de alguns temas, como por exemplo a homossexualidade. O último livro da Mariana Jones, é assim que ela se chama, chama-se O Pedro Gosta do Afonso, é um belíssimo livro com a ilustração do Luís Melo, e que é uma ajuda aos pais. Olá, Mariana.
Olá,
bem-vinda.
Obrigada.
Vamos começar pelo fim, vamos começar pelos livros, para depois irmos à tua história e perceber como é que alguém que vem, que tem uma história, que vem das artes plásticas, etc., como é que alguém chega de repente aqui a este ponto de encontro entre o ativismo, as artes plásticas e visuais, a literatura e também o contacto com as crianças. Como é que, depois de teres tido galerias, etc., teres trabalhado em vários projetos, como é que tu te encontras nestes livros? O primeiro deles chama-se Corações com Cores, Caracóis com Cores, assim aqui é, com ilustrações da Inês Portugal, foi o primeiro. E como é que tu chegaste aqui? Como é que tu percebeste que tinhas aqui, que podias aqui fazer alguma coisa que te ajudasse a cumprir a tua missão?
Olha, talvez não tenha sido assim tão imediato, foi uma coisa, o Caracóis com Cores nasce na pandemia, portanto nasce num momento atípico para todos nós, e nasce porque eu tinha uma lupa virtual das emoções das minhas filhas e de mim própria, que estávamos todas num quinto andar, e eu não podia tirá-las do quinto andar, não era uma opção, e portanto decidi aproveitar as emoções que íamos passando, as ótimas, as mais ou menos, as péssimas, e escrever uma história. Eu tinha a Clarinha a fazer um ano, e no dia em que o Presidente declara o estado de emergência, a Clarinha começa a andar e nós ficamos fechados em casa. Portanto, consegues imaginar que eu ter uma criança de 4 anos e uma de 1 ano a começar a andar, tudo dentro de casa. Sem poder ir visitar avós, sem poder ir à escola, isso fez-me fazer o Caracóis com Cores. E o escrever, até podia dizer-te que era uma catarse, mas a pandemia foi tão violenta para todos, nomeadamente eu na pandemia tive a perda de um tio próximo, e isso fez-me com que no primeiro Natal eu decidisse oferecer os livros à minha família e aos meus amigos. E achei que seria a melhor prenda de afeto que eu podia oferecer nesse Natal. E o primeiro livro nasce assim, para ser uma prenda de Natal. Foram 50 exemplares. O que é certo é que depois o feedback de amigos que receberam, ai, a professora do meu filho adorou que ela levou para a escola, fez com que, simpaticamente, as pessoas me pedissem mais, mas eu não me deixasse deslumbrar. Mas a certa altura começa a guerra. Portanto, quando eu achava que nós íamos todos respirar de alívio, começa uma guerra tão próxima que nos inundou com tantos telejornais, tantas notícias, tantos documentários, que eu pensei que se calhar se eu consegui fazer 50 livros para os meus amigos, conseguia fazer livros para estas mães que chegavam e estas crianças e estas famílias. E desafiei a Inês outra vez a ilustrar, desafiei pessoas a ajudar-me a reunir o primeiro montante para fazer a impressão de 1000 exemplares e fazê-los chegar através da Comissão das Migrações, do Alto Comissariado das Migrações, da doutora Luísa Salgueiro, através dos municípios, para fazer chegar a estas pessoas que nos chegaram quase há um ano atrás. E é assim que nascem os livros. É, no fundo, da minha urgência em ter que abraçar o outro, em perceber o privilégio que, apesar de tudo, que eu tenho, eu e as minhas filhas, e ter vontade de lhes mostrar que temos a obrigação de olhar para o outro com os braços abertos.
Com empatia.
Com empatia. Com empatia.
Então, a Clara, a Menina de Olhos Céu, é um livro fantástico, está em 4 línguas, Em português, em inglês, em francês e em ucraniano.
Certo.
É um livro muito bonito, tu escreves muitíssimo bem, é muito fácil de ler. Eu ofereci já exemplares dos teus livros também a várias pessoas, também ofereci a uma tia que também é professora e que me dizia que as crianças estão... É fácil explicar a uma criança, não é preciso explicar a uma criança a homossexualidade ou tampouco o divórcio, porque os miúdos estão habituados, as futuras gerações, para elas estará tudo normalizado, já ninguém vai perguntar, já ninguém vai achar estranho quando uma menina disser que tem uma namorada ou um menino disser que tem um namorado. E ela dizia que o mais difícil é muitas vezes abrir a cabeça dos pais, que continuam a chegar à escola e a reclamar com a professora porque há um menino na turma que é negro, porque há um menino que é cigano, porque há um menino que os pais, que o pai é homossexual. E ela dizia como é que nós professores, não é como é que explicamos aos miúdos, mas é como é que ajudamos os miúdos a explicar aos pais. E o teu livro faz isso, não é? Porque este livro são livros para ler em família.
Sim, os meus livros é quase como, não comparando com muita pena, mas sabes o Príncipezinho que nós lemos em criança e sabemos umas coisas, mas lemos em adulto e percebemos outras. E enquanto adultos até lemos várias vezes e ao longo das várias fases que estamos a ler vamos percebendo e olhando para outras, para coisas que nem tínhamos pensado antes. E eu acho que os meus livros são isso, dão para quase para as gerações todas. E posso dizer que as crianças simplificam, são simples no olhar. E eu tenho estado com muitas delas neste último ano e percebo isso, é muito mais fácil para as crianças do que para os adultos, do que para os professores, do que para os padrinhos, do que para os tios, para os pais. Dizem muitas vezes que eu toco de uma forma leve, de uma forma fácil em termos difíceis, mas eu tento olhar com os olhos deles e os olhos deles são muito mais claros, no sentido de conseguem estar seguros sem ter que pôr tudo em gavetas como nós. Repara, no outro dia a minha filha Clarinha, que tem 13 anos, disse: não, mãe, não podes dar beijinho porque eu não sou teu namorado, o pai é o teu namorado e eu não sou um menino. Portanto, a minha filha com 13 anos já vinha com uma ideia feita de que os meninos têm que namorar com meninas, e eu percebo que seja securizante nas escolas pormos em caixinhas, mas também acho que nos dias de hoje os professores, os educadores, e desde cedo têm que estar, têm a obrigação de ter o coração e os olhos mais abertos para poder incluir esta diversidade, porque senão as crianças sofrem muito mais. Tu tens razão, Helena, cada vez vai haver mais divórcios, mães com mães, pais com pais, só uma mãe que faz uma produção independente. Há tantas formas agora de ser família que nós temos que, de facto, poder incluir isto de uma forma natural nos miúdos. E aí, com uma identidade de género, com a orientação sexual, temos que tornar isto simples. Porque as emoções já nos pesam o suficiente. E foi isso que eu tentei fazer com estes livros, nomeadamente com O Pedro Gosta do Afonso, que é um tema muito mais fraturante.
Foi publicado agora, não é?
Foi, recentemente. Foi muito recentemente.
Olha, e como é que tu tens andado por aí a apresentar o livro em diversos contextos? Tem corrido bem, não é? Os temas, não obstante serem... são temas de afetos, mas não são fraturantes. Qual é a tua expectativa agora? De ires às escolas, de ires aos projetos, a vários contextos, falar de um tema que, apesar de tudo, ainda é um tema tabu? Correste mais riscos?
Corri mais riscos. Sabes que com o Carcos Concordes eu não tive pressão nenhuma. Era prenda de Natal, eu nem sequer pensei em apresentá-lo. Portanto, nunca tive nenhum tipo de ansiedade, se quiseres. Com a Clara, a menina de olhos céu, era um livro solidário, portanto as pessoas também estavam muito abertas a esta coisa de abrir as casas, abrir as portas a estas mães, e portanto aí também não houve, aliás, na apresentação da Clara, muitas vezes com as mães e com tantos refugiados que conheci, era quase defender-me do sofrimento e de percebermos que, de facto, o mundo fica de pernas para o ar num minuto. Com o Pedro Costa de Afonso, eu sei que vou correr mais riscos, eu sei que eu já recebi mensagens a dizer muito sucesso com o lançamento, mas não gosto do tema. Portanto, eu já recebi mensagens deste género. Quanto mais percebia que ia ser um tema difícil, mais eu tinha certeza da sua urgência. Helena, continuamos a ter nos pré-adolescentes uma elevada taxa de suicídio por questões de identidade de género, de orientação sexual, pelos miúdos se sentirem sozinhos, com a expectativa, uma falsa expectativa que os pais, falsa ou não, que os pais não vão aceitar, que os pais vão deixar de amar. E eu percebi que era urgente não para as famílias LGBTQIA+, não, para as nossas. Era urgente para as famílias dos engenheiros, dos pedreiros, dos professores, dos médicos, dos jornalistas, dos funcionários, sejam eles quais forem, de receberem aqui uma forma de tocarem nestes temas de uma forma consciente, porque nós condicionamos os miúdos desde muito cedo, sobretudo os meninos, não podem brincar com coisas de meninas, não podem ter bonecas, não podem vestir-se de cor-de-rosa, nem pôr maquiagem. E, de facto, nós podemos, ou devemos poder ser quem quisermos.
É verdade. Olha, uma das tuas, já vamos à tua história, uma das tuas sugestões musicais, Astor Piazzolla, Libertango, porquê que a escolheste?
Olha, porque o tango carrega em si uma paixão que eu acho que me faz reger em todos os projetos em que me atiro. Essa paixão de vamos conseguir, vou fazer. Repare, eu fui a certa altura fui a autora mais do que um mês mais vendida na rede de CTT, e uma autora anónima, uma autora sem editora, de repente sem no Expresso, no Público, em rádios, sozinha. Portanto, essa paixão que faz a diferença, essa força de vontade, eu acho que é bem traduzido num tango, e num tango como o do Astor Piazzolla, este libertango, que é a liberdade com este poder, com esta força, e por isso eu escolhi.
Ok, então vamos ouvir Libertango da Astor Piazzolla. Thank you. volta à conversa. Mariana, isto dos livros não foi a primeira paixão. Vem de uma longa história. É muito importante, como tu própria já confidenciaste, a educação que tu tens, o contexto em que tu és educada e criada, que te possibilita contactar com a arte, com a literatura, etc. Mas como é que tu fazes este caminho? O que é que tu experimentaste, entretanto, até chegares aqui à tal autora anónima, que agora é cada vez menos anónima, que quer mudar o mundo com os livros?
Olha, eu acho que desde cedo, quando ainda nem sabia, quando eu ainda brincava, quando eu ainda brincava com o que quisesse, tinha uns pais jornalistas com bibliotecas. Em todas as casas que nós vivemos, tínhamos uma biblioteca. Portanto, eu acho que aí foi o primeiro contacto com livros, com o dar voz, porque eu acho que o jornalismo é muito isto de dar voz ao outro. E tive o privilégio de ter uma casa que recebia escritores, artistas plásticos, um universo de intelectuais que, sem perceber logo, me vai dando aqui uma bagagem importante para o caminho. Eu entrei muito cedo para a faculdade com 17 anos, com boas notas a tudo, sem saber bem o que é que queria. E primeiro entrei em psicologia, depois mudei para a educação social, e foi a licenciatura que fiz na Escola Superior de Educação do Porto. E quando estava a fazer a licenciatura, sabia que não ia ser educadora social, pela intervenção social ainda talvez muito pouco evoluída em Portugal, porque as minhas expectativas seriam outras, ainda não sabia, ainda não me tinha encontrado bem com este tipo de intervenção social, com esta educação, mas tinha a certeza que eram as ferramentas importantes para eu poder escolher o que quisesse. E ainda dei aulas, ainda dei umas formações de adultos, mas depois também trabalhava na Galeria Sala Maior, em Miguel Bombarda, trabalhei há alguns anos, que me dava contato com os artistas, com as feiras de arte nacionais e internacionais, o mundo que sempre me foi dado pelos privilégios dos meus pais. E depois ainda tive a minha galeria durante um ano, mas avizinhava-se uma crise económica forte e eu ainda era muito nova, talvez a mais jovem galerista do país, e decidi ir experimentar as organizações maiores e perceber a minha carreira dentro de uma organização. E comecei com a Nespresso, Grupo Nestlé, e depois na Central Cervejas, Grupo Heineken, onde tive vários anos, até chegar à Delta, estou há 7.
O que é que fazias nessas empresas?
Estive sempre na área comercial.
Sempre
na área comercial. Rapidamente percebi que era muito focada em objetivos e que os alcançava, e portanto foi sempre na área comercial, na Central de Cervejas, na Heineken. Eu saio depois de ser a melhor vendedora do país, num circuito muito masculino. Portanto, também aqui sempre a fugir aos estereótipos e ao que é normalmente esperado. E acaba tendo uma viagem a Amsterdão, num prémio da Central, por ter sido a melhor comercial a introduzir portfólio nos clientes, mais portfólio. E eu acho que graças muito à experiência toda que eu tinha, com a galeria, com a universidade, com esta cultura. E depois, já na Delta, a entrar para a Delta, já estava a fazer uma pós-graduação no IPAM, em Marketing, em Direção Comercial e Vendas, e no Grupo Naveiro estou na parte comercial, agora estou com as grandes contas, a nível norte do país, e é uma empresa com que eu me identifico muito, em termos de valores, e que talvez consiga ainda fazer mais, porque nós não ficamos fechados numa caixa, não é? Então eu acho que o Grupo Naveiro também consigo não só estar na área comercial a fazer aqui operacionalmente a Zona Norte com os McDonald's, KFCs, Repsóis, mas também consigo já estar muito próxima do coração Delta, desta parte mais social do grupo, do qual me orgulho também muito, não é?
É muito interessante, não é? Porque no fundo adquires aqui uma experiência na área comercial, ajudou-te a promover os livros em algum momento?
Eu acho que até o ter começado a vender a coisa mais difícil, que é a arte contemporânea, deu-me talvez o maior traquejo para vender tudo que viesse a seguir, não é? Porque quem está a vender arte contemporânea com o público, desde colecionadores, como tu bem sabes, a pessoas que entram por acaso e que querem comprar para condizer com a decoração, isso deu-me um jogo de cintura muito importante para depois vender seja o que for. Obviamente, o mercado Horeca, quando eu entrei na Central Cervejas, tens um contacto mais duro, porque depois tens realidades evidentemente muito diferentes, não é? Tens o Sr. João, dono da Tasca da esquina, depois tens o arquiteto, dono do bar ou do hotel, portanto também contactas aqui com o universo muito, muito alargado. Mas que aí também a minha formação académica e a minha formação pessoal e social também me ajuda a poder estar em qualquer circunstância da melhor forma, acho eu.
Olha, e nesses contactos que tu fazes através da tua atividade profissional, como é que tu sentiste o mundo? Contactaste com tantas pessoas, diferentes, diversas áreas, diferentes clientes, mas sobretudo diferentes pessoas, tanto dos clientes da galeria como dessas empresas. A forma como tu sentiste o mundo, de alguma forma, criou uma urgência em ti, eu tenho que fazer qualquer coisa, porque o mundo está de pernas para o ar.
Sabes que quando tu passas por grandes organizações, por várias áreas, por várias pessoas, perguntaram-me várias vezes porque é que eu era a melhor vendedora, porque é que eu tinha tão bons resultados. E eu acho que a resposta continua a ser a mesma, porque eu nunca me esqueci que estou com pessoas e que estou a vender a pessoas e que me insiro numa equipa com pessoas. Isto acho que é o modo. E, portanto, o eu estar atenta e ter esta sensibilidade do outro permite-me que não consiga ficar só em mim. As histórias que me chegam, com aquilo que eu já vi, com aquilo que eu sei, criam aqui quase um... Eu não queria dar um exemplo de bomba por relógio, porque não estamos numa boa altura disso, mas essa urgência de facto de ter que fazer qualquer coisa e de perceber, como o Manuel António Pina dizia, que pensa-se melhor quem pensa de pernas para o ar. Às vezes é tão fácil fazermos alguma coisa que tem impacto no outro, e de livro a livro eu acho que posso mesmo ter esse impacto. E repara, com a Clara Menina de Olhos de Céu, houve uma pediatra oncológica que se apresentou a mim e que me pediu um livro, porque tinha dois meninos ucranianos a tratar na oncologia do Hospital São João. E eu fiquei surpreendida, ofereci, evidentemente, assinei os livros e recebi uma mensagem de um deles, do mais velho, do Filipe, a agradecer e a dizer que ia contar a história ao irmão que estava na Ucrânia e à família. E sorriu. Mas, ao fim de algum tempo, a pediatra disse-me que, com o livro, descobriram que o Filipe estava a ter visão dupla, que é uma das consequências do tumor cerebral, e não tinham conseguido diagnosticar ainda com o obstáculo da língua, e com o livro perceberam isso. Portanto, os livros têm um poder incrível, não é? E um poder que não é só o imediato de contar uma história. É o que fica, o livro fica para sempre. E acho que essa é a primeira das primeiras coisas que eu me lembro dos meus pais me ensinarem, que era a melhor prenda que se podia dar a alguém. E eu acho que, ao fazer histórias com temas importantes, com temas urgentes, a estimular aqui a arte, que pode ser para todos.
Só pode ser para todos.
Exatamente, só pode ser para todos. E é a mesma coisa com os livros. Os livros têm que ser para todos e a arte tem que ser para todos.
Olha, sei que acabaste de lançar agora o livro Pedro Gosta do Afonso, e em breve vamos ter apresentações destes livros em Braga, aqui mais perto do auditório da RUM. Já tens um próximo tema em mente?
Olha, já tenho alguns. Tenho dois assim a marinar. Um também para o público infanto-juvenil, gostava muito de falar sobre o comendador Rui Nabeiro, contar esta história deste senhor a estas novas gerações, a sua importância, explicar o que é o que é que foi o contrabando e a importância desta cereja de café e a origem ao império que deu. E por outro lado, gostava também de falar sobre o adeus, as despedidas, o caminhar, o preparar a morte, às vezes, desde preparamos muitas vezes o nascimento e esquecemos desta fase. E acho que os miúdos também têm os miúdos e os pais e os avós e as famílias precisam de, às vezes, de um suporte, e acho que um livro sobre o adeus, que podem ser conversas com Deus, podem ser este caminho da despedida, também gostava de fazer.
Bom, nós esperamos estar cá para ver tudo isso, acho que são temas super pertinentes. Num tema em que se fala tanto, num tempo em que estamos tanto a falar da dignidade na morte, prepará-la também parece, de facto, muito importante. Muito obrigada. Obrigada. Por este bocadinho, muitos parabéns. O que tu fazes é realmente incrível. Acho que já te deves considerar uma autora, uma artista autora. Acho que é importante que o consciencializes, porque estás a fazer algo muito bem feito e com muita originalidade. Estaremos cá para acompanhar e vamos ficar com a tua segunda sugestão musical, um grande tema. Eu acho que fica bem. Samba da Benção. Fica bem em qualquer lado.
Qualquer lado.
Ficaria bem a meia começar. Vamos terminar, certo, com ele. Samba da Benção. Obrigada, Mariana.
Obrigada, Helena. Obrigada.
Ser alegre que ser triste, alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Mas pra fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza, preciso um bocado de tristeza, senão não se faz um samba, não. Senão é como amar uma mulher só linda. E daí? Uma mulher tem que ter qualquer coisa além da beleza, qualquer coisa de triste, qualquer coisa que chora, qualquer coisa que sente saudade. Um molejo de amor machucado, uma beleza que vem da tristeza de se saber mulher, feita apenas para amar, para sofrer pelo seu amor e para ser só perdão. Fazer samba não é contar piada, quem faz samba assim não é de nada. O bom samba é uma forma de oração. Porque o samba é a tristeza que balança, e a tristeza tem sempre uma esperança. A tristeza tem sempre uma esperança de um dia não ser mais triste, não. Feito essa gente que anda por aí brincando com a vida. Cuidado, companheiro. A vida é pra valer. E não se engane, não. Tem uma só. Duas mesmo que é bom, ninguém vai me dizer que tem, sem provar muito bem provado, com certidão passada em cartório do céu e assinado embaixo. Deus, e confirma reconhecida. A vida não é de brincadeira, amigo. A vida é arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Há sempre uma mulher à sua espera, com os olhos cheios de carinho e as mãos cheias de perdão. Põe um pouco de amor na sua vida, como no seu samba. Põe um pouco de amor numa cadência e vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem no samba, não. Porque o samba nasceu lá na Bahia, e se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. Eu, por exemplo, o capitão do mato Vinícius de Moraes, poeta e diplomata, o branco mais preto do Brasil, na linha direta de Xangô. Saravá! A bênção, senhora, a maior Ialorixá da Bahia, terra de Caíbe e João Gilberto. A bênção, Pixinguinha, tu que choraste na flauta todas as minhas mágoas de amor. A bênção, senhor, a bênção, Cartola, a bênção, Ismael Silva, sua bênção em todos os prazeres. A bênção, Nelson Cavaquinho, a bênção, Geraldo Pereira. A bênção, meu bom Ciro Monteiro, você sobrinho de Nonô. A bênção, Noel, sua bênção, Ari. A bênção, todos os grandes sambistas do meu Brasil, branco, preto, mulato, lindo como a pele macia de Oxum. A bênção, maestro Antônio Carlos Jobim, parceiro e amigo querido, que já viajaste tantas canções comigo e ainda há tantas a viajar. A bênção, Carlinhos Lira, parceirinho 100%, você que une a ação ao sentimento e ao pensamento. A bênção. A bênção, Baden Powell, amigo novo, parceiro novo, que fizeste esse samba comigo. A bênção, amigo. A bênção, maestro Moacir Santos, que não és um só, és tantos. Tantos como o meu Brasil de todos os santos, inclusive meu São Sebastião. Saravá! Saravá! A bênção que eu vou partir, eu vou ter que dizer adeus.
Põe um pouco de amor numa cadência e vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem num samba não. Porque o samba nasceu lá na Bahia, e se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração.
Porque o samba nasceu lá na Bahia, e se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. Ele é negro demais no coração. Ele é negro demais no coração.
Uma conversa sobre arte e o resto. Numa sala de museu, com Helena Mendes Pereira.